amigos, estamos aqui novamente para mais um episódio do seu podcast favorito, Enquanto o Apocalipse Não Vem. No episódio de hoje, vamos falar a respeito de Sócrates. Temos convidados especialíssimos aqui conosco, os meus companheiros de sempre, camaradas. Então já vou chamar para o fight aqui, Cezinha.
E aí galera, tudo bem? Sou o Cezinha, não tão sábio quanto o Sócrates.
E conosco o nosso querido Pereio Júnior, o meu amigo de fé, Léo Bastos. Vai lá, Leozinho.
É isso.
Leozinho, antes da gente ir pro cast aqui, eu quero te convidar a falar com uma voz bem de Pereio mesmo assim, virar e dizer assim: vem cá, vamos tomar um sorvete. Vai aí, cara.
Vamos lá, presta atenção. É, você que quer ouvir isso, eu sugiro que você primeiro apague a luz, abra uma boa garrafa de vinho e escute com atenção. Vem cá, vamos tomar um sorvete, vem.
Meu Deus do céu.
Vamos lá então.
É normal ficar meio emocionado, tá? Vou dar um tempo pra vocês se acalmarem.
Bom, depois dessa... De ouvir essa voz, né? A gente fica...
Oriçado, a palavra é oriçado.
É, vamos para o Sócrates. Sócrates nasceu por volta de 470 anos antes de Cristo, em Atenas. Ele não era um cara muito pobre nem muito rico. O que que significa isso? Em Atenas, um cara rico geralmente era o cara que não precisava trabalhar, não precisava fazer nada, porque tinha os escravos. E o cara pobre eram os escravos. O Sócrates fica no meio termo. Ele não era escravo, mas precisava trabalhar. Sócrates era filho de uma parteira e de um cara que era escultor, especialista em entalhar colunas nos templos.
Tá tudo errado, pá!
Sócrates, um sábio, tão feio que parece belo, próximo do deus Apolo e habitado por um demônio, preocupado unicamente com o bem e com o justo, preferindo a morte a qualquer outro mal que pudesse ser responsável. Ele era o mais sábio dos homens, pois fazia de sua profissão nada saber.
Tá tudo errado, pá!
A história do Sócrates começa a ficar interessante quando um amigo dele chega no oráculo de Delfos, que eram umas moças que ficavam no templo de Apolo, e tiravam umas dúvidas da galera. E esse amigo do Sócrates pergunta para o oráculo: quem é a pessoa mais sábia de Atenas? E aqui vale um ponto que Atenas, no momento em que essa pergunta foi feita, era o berço da sabedoria do mundo, né? Então, essa pergunta equivale a quem é o homem mais sábio do mundo, né? Porque o homem mais sábio de Atenas seria o homem mais sábio do mundo. E para espanto do amigo do Sócrates, o oráculo responde: é Sócrates, é ele o mais sábio. E aí esse amigo foi falar para o Sócrates e falou assim: o oráculo de Delfos está falando que você é o mais sábio de Atenas. Aí o Sócrates falou: pô, não pode ser, eu tô ligado que eu sou ignorante, que tem muitas coisas que eu não sei. E aí Sócrates, ele se motivou a convencer as pessoas de que ele não era tão sábio assim. E aí começou a famosa história de Sócrates. O que que ele fazia? Saía falando para as pessoas, falou assim: gente, vamos trocar uma ideia aqui. Você vai ver que eu não sei as coisas. E conforme ele ia conversando com as pessoas, a conclusão geralmente era de que ele não tinha as respostas. Mas uma coisa acontecia que era interessante nessas conversas é que ele também percebia que muitas pessoas que se diziam sábias, elas só reproduziam conhecimentos já prontos, assim. Ela não tinha uma coisa criativa nelas. Então, depois de passar por dois professores que eram reconhecidos na época e perceber que eles não eram sábios, Sócrates começou a aceitar um pouco a ideia de que talvez ele fosse um pouco sábio. E ele desenvolveu um recurso de trocação de ideia que ficou chamado de dialética.
Mas, como você falou, a mãe dele era parteira. Ele chamava essa forma de indagar e conversar com as pessoas de maneira bem, bem demorada, bem com calma, bem sem pressa, parto das ideias. Ele se considerava também um parteiro, Então, pelo menos esses são os registros que chegam, né? Ele, ao conversar com a pessoa sobre um assunto, por exemplo, sobre assuntos que muitas vezes eram tidos como de aceitação comum, né? Por exemplo, ah, o que é a amizade para você, né? Chegar para dois amigos e falar, pô, você é amigo dele? Sou. Por quê? Como? Então, ele ia puxando da própria pessoa, claro que o diálogo tem essa ideia, né, de puxar da pessoa a conclusão que ela vai tirar, mas é claro que ele ia colocando muita coisa ali para essa ideia ir chegando ali onde ele queria, mas ele nunca faz isso de má fé. O que eu quero dizer com isso? Ele usa da razão. Então ele vai, na verdade, colocando, enquadrando as ideias de maneira racional para chegar num certo ponto. E quando você lê os livros, os diálogos platônicos, são sempre nesse modelo. Obviamente que é um livro escrito, não dá para saber exatamente como esses diálogos se davam ali na realidade. De ensinar as pessoas também, porque ele também ficou conhecido como um grande professor que ensinava de graça as pessoas, ensinou o próprio Platão e vários outros discípulos. Então, a dialética é isso, assim, para a gente trocar, não ficar trocando em miúdos, ele usar do diálogo para chegar numa conclusão junto com seu interlocutor.
É engraçado que você falou sobre isso da mãe dele, né? Ele teve uma época que precisou procurar emprego, né? E tentou adquirir a profissão do pai, não deu muito certo. E um dia, acompanhando a profissão da mãe, viu ali a luz, né, o bebê nascendo, e aí ele teve essa sacada de que talvez ele fosse parecido com a mãe, mas ao invés de dar luz a pessoas, né, a bebês, ele dava luz a ideias. Daí que vem a maiêutica. Maiêutica é uma palavra que pode tanto se referir à parte da medicina especializada em partos, quanto a esse método do Sócrates de trocação de ideia, onde a pessoa, por si só, ela dá luz à ideia, né? Ele só contribui, né? Ele é só um auxiliar.
Tá tudo errado, pô!
Por que a gente fala platonismo, né? Porque Sócrates mesmo, ele não deixou nenhum registro. Então, as coisas que nós conhecemos de Sócrates são coisas que foram escritas por outras pessoas, principalmente por Platão, que foi um de seus discípulos. Então, essa dialética, ela era fundamentada em três partes: a tese, a antítese, que é a antítese, e a síntese. Então, basicamente, a pessoa achava que sabia sobre um assunto. Então vou dar um exemplo aqui de ser um enganador, por exemplo. Matioli, você acha que ser enganador é uma atitude imoral?
Sim,
acho. Beleza, que sim. Então a gente tem a tese. O Matioli acha que sabe que ser enganador é uma atitude imoral. Só que aí vem a antítese, a antítese. Aí eu vou trabalhando aqui no diálogo. Falei assim, Matioli, mas se você tivesse um amigo que está muito triste, e esse amigo, ele quer se matar, e aí você vai e rouba ou esconde a faca dele, esse não seria um ato enganador?
Seria.
Mas fazendo isso, não seria uma atitude moral ao invés de imoral? Não. Sim, seria uma coisa boa?
Seria uma coisa boa, porque eu estou impedindo ele de tirar a própria vida.
Então você concorda comigo que evitar a morte do seu amigo, nesse caso, é um ato moral, embora seja enganador?
Concordo, exatamente.
E aí, então a gente chega então numa síntese, que é essa de que na maior parte dos casos a pessoa percebe que o que ela achava que ser verdade não é exatamente como ela pensava que era. E aí, basicamente, Sócrates ficava enchendo o saco de todo mundo, fazendo as pessoas perceberem que suas certezas não eram tão certas assim.
Tá tudo errado, pô!
Tem uma historinha sobre o Sócrates que é bacana, né? A gente falou da mãe dele, que era parteira, e a questão do pai ser um escultor. Eu ouvi isso ainda quando estava no ensino médio. Provavelmente não é uma história verdadeira, mas ela é tão legal que vale a pena contar. Na Grécia Antiga, existia o costume de adornar os templos com as estátuas, e as estátuas eram consideradas sagradas. Então, quando você subia ao templo de Pala Atenas, lá na cidade de Atenas, na Acrópole de Atenas, e ao entrar no recinto onde a estátua, a grande estátua, estava colocada, era como se você estivesse, de fato, na presença da deusa. Existia um respeito muito grande pelo objeto. E essa deificação das estátuas, apesar de todo mundo saber que era uma estátua, ela tinha um ar sacro, religioso, importante. Pelo pai ser alguém que trabalhava o mármore e ele via o mármore sendo esculpido no formato desses deuses, ele meio que desconstruiu um pouco essa percepção do poder dos deuses sobre os homens, né? Porque no final das contas ele estava vendo que aquilo foi transformado a partir de um bloco de pedra.
Tá tudo errado, pá!
Vamos voltar pro Sócrates aqui?
Sócrates, o que aconteceu com esse menino sábio? Aconteceu que a galera começou a olhar ele com maus olhos, como um cara perigoso. Então ele acabou sendo indiciado em 399 a.C. por impiedade, que significa heresia. Basicamente, a denúncia apontava que Sócrates negligenciava a adoração dos deuses cultuados pela cidade e estava corrompendo os jovens. Além disso, ele também teria sido acusado por zombar da democracia ateniense. Por quê? Parece que Sócrates não achava certo todas as pessoas terem o direito de votar. Falava, como que a democracia pode ser o melhor tipo de governo se as pessoas que não entendem de administração, de política, direção de um Estado, conjunto de negócios, organização, moral e ética podem votar? Então, ele era um pouquinho contra a democracia. Fato é que a galera achou tudo isso perigoso e mandou ele tomar um veneninho para se matar. Cometer suicídio tomando a famosa cicuta. E aí tem uma história que ele tinha tantos apoiadores que ele poderia ter fugido dessa situação, fugido da cadeia, enfim. Só que ele bateu o pé e falou que não, vou aceitar a decisão do povo ateniense. Ele dizia que se foi uma decisão tomada por um tribunal legítimo, deveria ser cumprida a pena. E aí veio a falecer, né? Pobre Sócrates.
Esse julgamento todo é feito em adiante de uma grande plateia, com os acusadores expondo seus argumentos e Sócrates refutando. Então, existe um livro que, inclusive, é um livro de entrada para muitas faculdades de direito, para muitos cursos de direito, e se chama Apologia de Sócrates. É o livro que conta todo esse julgamento e todos os argumentos de Sócrates. No livro, ele passa, pelo menos é o que se diz, que ele passa de ter uma plateia extremamente hostil e de ter votos, muitos e muitos votos contra ele no início, a conseguir, depois da explanação dele, ter muito menos votos contra ele do que no início. Não o suficiente para ele se salvar, porque também temos a impressão de que tudo é uma grande encenação, que o veredito já está dado. Existe uma impressão de que Atena, né, a cidade, mata Sócrates, porque por mais que ele seja acusado por três pessoas, o julgamento é feito pela massa, né, de pessoas que estão lá.
Como eu disse, o pessoal tinha medo dele porque Sócrates, sobretudo, ele incitava as pessoas a não terem certezas. E esse tipo de pensamento, que é contra a certeza, é contra o status quo. Ele poderia ser visto como um cara que poderia dar início a uma revolução. Se ele questiona a adoração dos deuses e a democracia, que são basicamente as bases que sustentam a sociedade, pelo menos naquela época, então estava tudo sob risco.
E assim, é uma coisa meio absurda, né? Porque é um cara que tá sendo ali provocando medo numa parcela das pessoas. E ele é chato pra caralho, né? Vamos ser sinceros, ele é um cara que ele é muito chato. Então ele fica questionando os fundamentos da sociedade, como a gente falou, ele não fica fazendo perguntinhas, né? Ele pergunta coisas como que o questionamento que o Cezinha fez pro Mattioli. Ele questiona para todos fundamentos da sociedade, ele nem sempre responde, ele só joga a bomba e depois ele vai aos poucos procurando essa resposta. Então ele realmente é um agente de incômodo, mas é estranho você perceber que o cara é visto como um possível rebelde, uma pessoa que aceita um veredito de morte sem nenhuma obrigatoriedade de aceitar esse veredito de morte. Ele teria muitas e muitas e muitas formas de sair dali. Tem livros descrevendo isso, né? A gente tem um livro de Platão descrevendo esse diálogo, que é um livro que vai exaltar a lei, né? O valor da lei, que é também como que Sócrates, a maneira como Sócrates coloca a decisão dele, né? Que não é ali, não é a hora dele mudar aquela lei. A lei foi feita, a lei foi aceita, ele viveu por aquelas leis, e não vai ser agora que ele vai trocar de lei. Falar, não, agora não vale mais pra mim. Agora não quero mais jogar o jogo. A regra serviu até agora.
Então, eu acredito que ele não tinha interesse político, né? Ele só estava seguindo o ideal dele, que as pessoas não deveriam ter certeza, né? De questionar tudo, né?
Eu não sei até que ponto que a gente chega num ponto de questionar tudo. Ele tem... ele mesmo, ele tem umas coisas meio estranhas, assim, né? Ele diz que ele fala com essa divindade, que a divindade pede coisas pra ele. Ele tem ali uma questão meio mística e talvez seja até um pouco de fomento aí pra essa acusação de que ele tá sendo ímpio, enfim. E eu digo que eu não sei se...
Ele dizia que tinha uma divindade que falava com ele?
Sim, sim, sim.
Conta essa história aí, cara. Não, não sabia disso, não.
Então, isso aparece em alguns trechos de pessoas escrevendo interações com ele e às vezes na voz dele mesmo. Falar, a divindade, eu senti que a divindade me falava isso, eu senti que eu precisava ir pra esse lado. É claro que assim, é como eu falei, Sócrates é tudo muito incerto, porque a gente não tem nada de próprio punho. Mas essa questão dele e dessa relação dele até com o oráculo já denota isso um pouco. Ele não é um cara questionador de tudo, ele usa da tradição, ele só subverte essa tradição de certa forma. E eu digo que ele não questiona tudo, porque nós temos outros exemplos de correntes na Grécia que questionam tudo, né? Que é o ceticismo grego, que de fato tem isso como marca, questionar tudo, né? A suspensão do juízo, é você de fato sempre colocar os dois lados, ter a convicção que as questões têm sempre dois lados de igual valor e igual peso. Então a gente tem isso e ele não se encaixa nisso, ele não se encaixa como um cético, porque no final de muitos questionamentos dele, ele sai com alguma coisa. Ele usa de uma técnica de diálogo, que coloca coisas em igual valor, mas você sai de lá com alguma coisa. Não é um aborto de ideias, é um parto de ideias. E aí, essa é a maior incerteza em relação ao papel de Sócrates, não a existência dele, mas sim o quanto de Sócrates existe em Platão e o quanto de Platão existe em Sócrates. O que eu quero dizer com isso? Com o Platão falar sempre pela voz de Sócrates, não dá pra saber o quanto que Platão está narrando algo que Sócrates disse ou o quanto que Platão está usando a voz de Sócrates pra passar uma ideia dele.
Tá tudo errado, pô.
Platão escreveu, né, várias coisas e, por exemplo, o Banquete. O Banquete foi um livro escrito por Platão e o tema do livro é o amor. E a história, ela acontece com diálogos. Basicamente, uma galera combina de se reunir um dia para comer uma comida, né, comer o banquete e falar sobre o amor. E aí nisso você vai vendo várias pessoas falando suas visões sobre o amor. Daí chega no final do jantar Sócrates. E o Sócrates chega atrasado e fala assim: ah, galera, eu conversei com uma mulher agora há pouco e descobri o que é amor. E aí Platão, na boca do personagem Sócrates, fala a versão que ele acredita ser a mais pura, a melhor, né? E aí, só que não temos a certeza até que ponto isso é uma reprodução do que Sócrates realmente teria dito ou é uma ficção, vamos colocar aí meio entre aspas, onde Platão nomeava o personagem que ele achava mais inteligente para falar as ideias que ele julgava como melhores, nomeava esse personagem como Sócrates. E aí não se sabe exatamente, então, o que foi inventado por outros autores colocando na boca desse personagem ou o que foi dito de fato pelo Sócrates.
É, só deixando claro que ninguém imagina que Platão foi um mero narrador de Sócrates. Não existe essa crença. O que não fica claro é como separar o que ele aprendeu de Sócrates e o que ele criou. Mas não existe a possibilidade, pelo menos nas leituras platônicas, de que, Platão estava ali falando umas coisas que Sócrates falou. Não. Essa dúvida não existe. Platão é um pensador muito mais sistematizado em relação ao que ele fala e o que ele deixou como obra do que Sócrates, sem dúvida. Por mais que ele tenha uma admiração absurda por Sócrates, e talvez certamente por isso ele faz essa homenagem nos seus escritos. Isso. Sem dúvida, o Platão ele ergue um edifício de pensamento. Sócrates pode ter sido a perda fundamental desse edifício, mas ninguém faz essa confusão assim, não, será que ele só depois pegou lá o que ele ouviu de Sócrates e falou pra gente? Não existe essa leitura.
Mas existem algumas controvérsias, por exemplo, algumas poucas pessoas que acreditam que Sócrates nem existiu, que ele teria sido só esse personagem muito sábio inventado por alguns pensadores como Platão. Mas eu acredito que é a minoria das pessoas que pensam dessa maneira, né?
Até porque tem outras pessoas que também escreveram sobre Sócrates, além do Platão, né?
Sim.
A gente pode dizer que Platão, Xenofonte, que era discípulo também deles, né? E o próprio Aristófanes. Então tem da parte de filosofia. Se você for ver da parte de escritos que tem em peças cômicas, você tem o Cratino... tem o Teopompo, nosso nome é fantástico. Tem o caras que são oradores, o Isócrates, você tem Andocíades, você tem uma série de outros caras que também escreveram sobre Sócrates e especialmente falaram sobre o julgamento dele, falaram sobre o fato dele ter sido julgado e morto. Então, isso desconstrói essa ideia dele ser apenas um personagem de Platão.
Tá tudo errado, pá!
Falando um pouco sobre alguns detalhes que a gente começou, Sócrates nunca escreveu. Por quê? Sócrates nunca escreveu, provavelmente porque ele teria decidido que a filosofia é uma atividade muito íntima e colaborativa. Ele acreditava que a maiêutica ela precisava do diálogo. Precisava dessa conexão entre as pessoas. Tanto é que quando Platão e essas outras pessoas vão escrever sobre Sócrates, tentam reproduzir os pensamentos de Sócrates na forma de diálogos, que era como Sócrates fazia a filosofia dele.
E aí tem uma parada legal lá no Fedro, que é justamente sobre isso, né? Platão escreve sobre o Sócrates assim. Sócrates, né, dizendo: o que há de terrível com o efeito na escrita, Fedro, é que ela tem também verdadeiramente muita semelhança com a pintura. E, na verdade, os seres engendrados por essa última passam por seres vivos. Mas se ele faz alguma questão, cheios de dignidade, eles se calam. Então ele vai falar que o discurso falado, animado e vivo é o discurso legítimo, que não é o que imita, mas sim o que é imitado.
Então... Olha, da hora.
Tá tudo errado, pá!
Outro conceito importante para Sócrates, a reminiscência. E aqui que a gente começa a brisa ficar mais forte aqui, ó. Reminiscência, segundo o dicionário Rouais, é uma lembrança que nossa alma teria de um período que acontece desde sempre. Ou seja, é o tornar a consciência de algo que está na alma, e a alma seria eterna. É um conceito bem doido. Então, tentando explicar um pouquinho melhor. Para Sócrates, a alma é imortal. Ou seja, completa uma vida, aí depois ela vai pro mundo dos mortos, que ele chama de Hades, depois renasce, completa outra vida, e assim vai, muitas e muitas vezes. Só que como ela já viu de tudo, tanto nesse mundo quanto no mundo de Hades, ela é muito sábia. Ela já viu de tudo. E como a natureza é homogênea para Sócrates, a alma, ao contemplar essas coisas, ela passa a ter uma noção do todo. Sócrates acredita que quando você começa a filosofar, você vai chegando perto dessa verdade que está adormecida na sua alma. Essa verdade está lá. E essa memória, né, de você achar que a coisa está certa, tem a ver com esse contato da memória da alma. E por isso que ele diz que a maiêutica é a melhor forma de você encontrar a verdade, né? De não encontrar a verdade, porque a verdade ela é inalcançável, mas se aproximar dela. Porque a verdade ela já está em você. Você não precisa de outra pessoa. O processo só estimula a pessoa a encontrar a verdade que sempre esteve com ela. Doideira, né?
Isso vem um pouco dialogar mais pra frente. Sócrates e Platão, eles deixam, acho que nessa doideira que o Cezinha falou, eles deixam uma herança que vai influenciar a filosofia por séculos e séculos depois deles. Nietzsche se refere a isso até como uma doença platônica que assola a filosofia. E a gente, isso se eu acho que se refere muito à questão de que não é fruto de experiências diversas que você vai ter na sua vida, que dependendo da experiência que você vai ter, vai ser uma verdade ou vai ser outra, dependendo do que acontecer. Ou até de um conhecimento científico que depende de uma observação que, dependendo de como a observação se mostra, ele muda também. Essa herança dessa racionalidade, da crença de que a gente pode atingir essa verdade, essas verdades fixas, tem toda essa questão de que as ideias, o mundo das ideias, a ideia está dentro de si, o parto das ideias, é tudo muito poético, mas tudo tudo aponta para isso, tudo aponta para uma segurança que esses filósofos estão tentando encontrar para tentar definir uma coisa muito fugaz, que é um conceito de verdade. Então, também não começa necessariamente, eles não estão inaugurando essa tradição. Sócrates, ele é tão importante para a história grega que a filosofia grega ela é classificada em pré e pós-socráticos. E os pré-socráticos pensavam e falavam sobre isso também. Tem nomes como Parmênides, Heráclito, Demócrito, e são filósofos que falaram sobre isso e influenciaram também essa busca, e também tiveram um debate muito informado, muito louco. A filosofia pré-socrática é louca e ela precisaria até de um episódio só sobre ela. Sobre isso, né? Sobre o que é esse mundo onde as pessoas estão vivendo e como achar uma explicação para esse mundo fora de uma cosmologia divina, por exemplo. Sócrates já puxa esse debate para uma questão da relação do homem com a verdade. E aí essa é a grande ruptura que ele faz em relação aos pré-socráticos. Porque os pré-socráticos, eles são muito fundadores, assim, eles falam muito sobre o universo, sobre o que eles estão vendo e ordenando esse universo. Sócrates já puxa isso e já começa a falar em termos que nunca foram falados antes, que é como que a gente percebe a verdade. E aí ele tem um desafio que até a gente volta nessa questão do sofista, porque o sofista vai falar que não tem isso de verdade, de razão, que a razão vai trazer para uma verdade, que a gente vai conhecer uma verdade fixa. Não, tem várias opiniões, tem várias maneiras de chegar, e pô, eu cheguei numa opinião que é um pouco melhor que a sua. E Sócrates vai bater muito. Sócrates, Platão, Aristóteles, essa trinca de ases aí, eles vão ficar muito nesse debate de achar essa segurança. Aristóteles é muito também obcecado por achar essa segurança. É muito, muito interessante essa questão do como que os pré-socráticos se relacionam com Sócrates como Sócrates se relaciona com Platão e Aristóteles, e como que o platonismo, que também está em Aristóteles, por mais que eles sejam super, né, completamente rompidos, como que isso influenciou esse racionalismo que vai permear a filosofia por anos e anos e anos a fio. É muito daí. Eles, obviamente, que a filosofia expandiu e mexeu nisso de várias formas.
Tá tudo errado, pá.
Vou falar um pouquinho da diferença entre o mundo sensível e o mundo das ideias. Então, vamos supor que você tem um retrato de uma pessoa. Aí você olha o retrato. Aí você lembra da pessoa. E, só que qual que é a diferença entre o retrato, que é a imagem, e a pessoa que deu origem a essa imagem? O retrato é só uma imagem. O objeto, a pessoa que é a fonte da imagem, ela tem um grau superior de realidade. Mesmo que a reprodução seja muito boa, o objeto original sempre vai ter mais realidade do que o objeto reproduzido. Vocês concordam? E aí qual que é o lance? O mundo onde nós estamos é um mundo sensível, e a gente percebe as coisas pelos nossos sentidos. Pelo fato de a gente perceber as coisas pelos nossos sentidos, a gente já está corrompendo a realidade das coisas, porque elas precisam passar pelos nossos sentidos. Então, quando você tem um contato, alguma coisa desse mundo físico, é como se ele fosse uma reprodução de uma coisa mais real que existe no mundo das ideias. E quando você vai se aproximar dessa realidade mais pura, usando a reminiscência, que é essa lembrança que fica na alma, você tem um pouco da memória do que seria essa coisa mais pura, porque a sua alma já esteve em contato com essa coisa mais pura quando você estava desencarnado, quando você não precisava dos seus sentidos. Então, por você já ter tido contato com o mundo das ideias e hoje está no mundo físico, no mundo sensível, você tem a oportunidade de se lembrar dessa coisa mais pura, e esse processo de lembrança seria reminiscência, e tentar se aproximar dessa verdade mais pura. Mas você nunca vai ter a certeza de que é a verdade pura mesmo, porque você vai estar preso aos seus sentidos, né? Essa verdade mais pura, Sócrates chamou de aletheia. Aletheia tem uma etimologia interessante, que a é uma partícula de negação, e letheia vem de lete, que é esquecimento. Ou seja, a verdade pura seria aquilo que não é esquecido.
Tá tudo errado, pá!
Mito da caverna. Então, esse é clássico, hein? O mito da caverna, na verdade, é uma forma que o Platão utilizou para explicar, uma alegoria que ele utilizou para explicar o que ele pensa a respeito da filosofia. Bom, então Sócrates, no texto do Platão, né, nesse diálogo entre Sócrates e Glauco, ele pede para o Glauco imaginar a existência de uma caverna onde prisioneiros foram acorrentados no fundo dessa caverna desde a infância. Eles estão com as mãos amarradas em uma parede e eles só conseguem avistar na parede à frente deles as sombras que são projetadas pelo que está acontecendo fora da caverna. Então, a única coisa que eles conhecem, né, são essas sombras ocasionadas por essa fogueira que tá acima desse tapume, né, como que eles colocam, né? Então, o único contato que eles têm com a realidade são através das sombras. Eles não chegam a ver o que está fora da caverna, eles apenas visualizam as sombras do que se passa fora da caverna.
Posso te interromper rapidinho?
Pode.
Já interrompi, né? É interessante notar que nessa alegoria, esses caras, eles não têm condições de perceberem o objeto real, só essas imagens projetadas. E por isso que Sócrates dizia, só sei que nada sei, porque ele sabia que seria impossível na condição dele de vivo, de pessoa que está no mundo sensível, perceber o objeto que está fora da caverna. Ele está além das capacidades dele e das pessoas nessa alegoria. Prossiga, por favor.
É, eu contesto um pouco isso, mas deixa mais pra frente. Então, além de ver as sombras e ouvir os ecos dos sons, então eles tinham uma visão distorcida pela sombra e tinham a audição distorcida por conta do eco da caverna. Então, um dos prisioneiros, ele se liberta e, andando pela caverna, ele percebe que havia as outras pessoas, a fogueira, tudo isso que a gente explicou aqui. E aí ele começa a se dirigir, então, para o mundo exterior. Ele entende o mundo exterior, a luz vai ofuscar a visão dele e ele se sente desamparado, desconfortável, deslocado, com medo. E aos poucos ele começa a se acostumar com essa luz e começa a perceber a infinidade do mundo, começa a perceber, de fato, tudo que existia fora da caverna. Ele percebe que as sombras não eram a realidade, eram cópias imperfeitas de uma pequena parcela dessa realidade.
Então, nesse momento, ele estaria em contato com a aletheia, com a verdade pura. Ele estaria agora no mundo das ideias. Certo?
Certo. Estaria em contato com a realidade. Depois disso, o prisioneiro liberto, ele teria duas possibilidades. Ele poderia retornar para a caverna e libertar os seus companheiros, ou escolher viver em liberdade, mandar todo mundo tomar no cu e viver em liberdade. Uma possível consequência da primeira possibilidade dele retornar e tentar libertar é que ele sofreria ataques dos seus companheiros, porque ia julgar ele como uma pessoa louca, desvairada, uma pessoa que estivesse contestando toda a realidade conhecida por eles. Então, eu estaria contestando o modo de vida que eles conheciam até então.
Que foi o que aconteceu com Sócrates.
Justamente. Apesar disso ser uma atitude necessária justamente para libertar esses prisioneiros da condição de desconhecedores da realidade, essa tortura maluca, né? E ele, inclusive, está dispondo aí, com essa metáfora, graus de conhecimento. Então, existem os graus daquele que apenas consegue enxergar as sombras projetadas na parede, aquele que começa a enxergar que a realidade é mais do que aquilo, mas ainda está cego pela luz que vem de fora da caverna, até que no fim dessa jornada você fosse capaz de discernir o que está fora da caverna e entender a verdadeira forma do mundo, a verdade do mundo. Então, é uma das muitas metáforas que tem no livro. É muito bacana, essa metáfora está lá na República, né? E aí é um desses diálogos que talvez seja aí a parte da filosofia de Platão, de Sócrates, que é mais explorada e mais utilizada para tentar dar vamos dizer assim, uma resumida no pensamento.
Mas o que, que você falou que você contesta? Explica por que, que você acha que eu falei besteira.
Não acho que você falou besteira, mas aí a hora que você fala que não é possível conhecer o que está fora, porque a sua frase foi, diz que só sei que nada sei porque é impossível conhecer as verdadeiras formas, né? A gente só tem contato com a versão imperfeita. E justamente o que ele tenta fazer, no meu entendimento, aí posso estar bem equivocado, é que o papel da filosofia, desse questionamento, ou o processo da maêutica, no fundo das contas, seria ir apresentando cada vez mais o questionamento dessas sombras, até que em algum momento você percebesse a realidade do mundo, você deixasse de estar cego pela luz e começasse a enxergar a verdade, que é impossível de se conhecer por um todo, porque ela é inatingível para quem está encarnado, né? Aí vira meio, então, meio nosso lar.
Eu acho que seria o máximo que você poderia ter da aletheia, da verdade pura, é uma lembrança dela.
Então, talvez seja o questionamento de que a sombra que você vê não é o real. Talvez esse seja o mais próximo que você consegue chegar, né?
Isso, é como se fosse essa sensação de que é igual o quadro. Você vê o quadro, vou ver o quadro do Mattioli. Quando eu vejo o quadro do Mattioli, eu não estou em contato com o Mattioli, eu estou em contato com o quadro do Mattioli. E aí o máximo que eu consigo chegar do Mattioli é uma lembrança que é despertada pelo quadro. Então, mais, seria mais ou menos isso. Então você tem as coisas aqui, que são as reproduções do que seria as coisas reais, e aí com muito esforço você consegue se lembrar, porque está na sua alma adormecida ali, a verdade pura, porque sua alma já passou por várias encarnações e tudo mais, e aí você tem essa lembrança do que é o Mattioli. Ai, que saudade do Mattioli.
Eu acho que o que a gente está tocando aqui são graus, né? Eu acho que a analogia aí, essa alegoria, o mito da caverna, ele não necessariamente fala exatamente sobre essa questão de ser atingível ou não. Porque se fosse sobre isso, né, ele falaria que é atingível, porque o cara saiu lá fora.
Não, mas aí você, quando você morre, a sua alma volta a ter contato com a Letéia. Entendeu? A questão é assim, você, enquanto alma, ora está no mundo sensível, ora está no mundo das ideias. Então, você chega a ir pra lá. Só que então, quando você tá encarnado, a única coisa que você consegue ter de lá é a lembrança.
Então, mas na quando a gente tá falando do mito da caverna, ele não tá falando de reencarnação. Ele não tá falando de você morrer e voltar e falar pras pessoas.
Ah, ele mas tá é falando... uma metáfora. Você pode entender que isso tá implícito.
Então, mas eu acho que não. Na minha opinião, não é disso que ele está falando. Ele tá falando sobre... Primeiro, ele tá falando sobre uma influência que ele teve, de tudo que aconteceu com o mestre dele. Então, existe uma mágoa implícita ali no mito da caverna.
Sim, porque do homem que tentou alertar as pessoas.
Existe uma violência latente e que ele sentiu essa violência. Isso não foi pouco para Platão. Platão sofre isso não no final da vida dele, em que ele já é um cara com um pensamento feito. Nossa, essa questão do Sócrates acontece quando ele está formando o pensamento dele. E ele está falando de uma categoria de pessoas como o mestre dele, que tem contato com um grau maior de conhecimento. E ao tentar alertar as pessoas que não tem nada disso, enfim, ele sofre o que ele sofre. Ele quer colocar essa diferença de nível.
Tá, mas uma coisa que é importante pontuar aqui. Você acha, então, que é possível alguém atingir, no mundo sensível, a verdade absoluta? Porque, se eu não me engano, no mito da caverna, o cara ele não chega a ver o mundo lá fora, ele fica cego, não fica?
Ele fica cego, mas ele se acostuma aos poucos com essa luminosidade e passa a ver a realidade. Por isso que ele volta, para contar a boa nova para os caras que estão acorrentados.
Eu não acho que o mito trate disso. Não acho que ele trate desse ponto específico do pensamento, saber da questão se você consegue ou não consegue entrar em contato com uma verdade. Eu acho que ele não está tratando disso. Eu acho que ele está tratando muito mais de uma relação social.
É da quebra do paradigma, né? De você deixar de assumir que o que você entende como verdade é inquestionável e passar a questionar o seu paradigma. Procurar o que está além da distorção que é apresentado para você, né? Você se questionar e ir atrás de enxergar além do que está sendo contado para você.
Mas no para Sócrates, a verdade absoluta seria atingível ou não? No mundo sensível?
Cara, é difícil, hein? Acho que não.
Eu também acho que não.
Isso é. Como eu falei, isso pode ser debatido. Pelo menos na minha opinião. Porque, como eu falei, você falar que você não consegue atingir a verdade absolutamente, branco e preto dessa forma, é o ceticismo, não é platonismo. O cético duvida de tudo. E isso é fundamental. não tem como atingir a verdade. Não tem porque não tem. Não existe a possibilidade. Todas as proposições que a gente vê têm o mesmo peso. Eu não tenho como me decidir entre uma coisa e outra porque não tem como. O cético é isso. O ceticismo grego, ele é absoluto na sua dúvida.
Mas o ceticismo grego, ele assume que existe uma verdade? Porque o Sócrates assume. Eu faço a verdade.
Eu sei, mas então, mas é isso. É isso que eu quero dizer. O ceticismo grego, ele assume o contrário. Pra ele, na verdade, não assume nada, né? Na sua forma mais
pura.
Fundamental e pura, ele não assume nada e é isso. Vai vivendo, sai vivendo aí na vida. Tem até umas histórias bizarras ali que de filósofos do ceticismo, que o cara tava andando, viu um buraco, tava andando no buraco, não sabia se saiu ou não saía do buraco, caiu no buraco. Porque tudo é a mesma coisa, tudo tá na mesma. Isso aí, quando você estuda ceticismo, essa história é famosa. Ah, ele caiu no buraco. E é isso.
Ele já é bobo, né?
Cara, mas quando você fala, quando o filósofo tem a capacidade de dizer que existe uma verdade absoluta, ele já está em contato com alguma verdade. Percebe?
Eu entendo o que você está falando, mas eu acho que é muito importante esse ponto, o fato de ser alcançável ou não. Porque, pelo que eu entendo da dialética no platonismo, o negócio lá da tese, antitese, que é a antítese, né, e a síntese, é um processo infinito. Porque quando você chega na síntese, ela passa a ser uma tese. E aí você sempre pode lapidar ela com uma antítese, chegar numa nova síntese e lapidar mais, entendeu? E fica infinitamente.
Não, mas aí,
e o que você tem é uma sensação de que você está próximo da verdade pura, porque essa sensação é causada pela memória da sua alma que já teve em contato com essa verdade pura. E aí, tipo, como, nossa, isso aqui me parece que tá certo, essa uma lembrança, uma sensação. Mas a certeza, eu acho que, entendeu? Escapa da filosofia socrática, eu acho.
Aí é que, assim, o infinito é que não pode. Porque o infinito, de novo, é o que o cético fala. Não tem solução. Você vai ficar indo e voltando, pra sempre. Porque todas as, tanto a tese quanto a antítese, elas têm o mesmo peso. E você nunca está se aproximando de nada. Então essa aproximação infinita, ela é problemática. Matematicamente, você que gosta disso, pode até colocar que a aproximação infinita é possível. Mas a gente não está na matemática.
Mas o problema é que não é convergente, né? Não é, às vezes você está chegando numa tese e de repente chega uma antítese que te leva para outro caminho. Então não é um negócio que vai convergindo para um valor.
É convergente. Aí eu discordo. Pode ser que você não tenha a capacidade de chegar lá. E aí você chega num limite seu, como vivente aqui nesse mundo, de experiências fugazes. Mas ele é convergente. A tese e antítese em Sócrates, ela é convergente, tanto que chega a algum lugar. Que ele pode não ser o lugar perfeito, mas ela chega em algum lugar e os diálogos todos chegam em algum lugar. Ele não acaba os diálogos falando: é, então não sabemos mesmo de nada. Até a próxima, pessoal.
Não, mas não é, assim. Quer dizer, pelo menos eu entendi assim, porque ele falava assim, cara, cada um vai ter a sua verdade, no sentido de você vai...
Veementemente.
É a maiêutica, porra.
Cada um vai ter a sua verdade, é sofisma. Isso é sofístico.
Não, mas
cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua opinião. É sofista, são sofistas.
Cara,
Sócrates vai falar: pode ser que a gente não chegue, mas a gente está indo em direção à verdade, que existe e que é uma só.
Não, o Sócrates, ele falava assim: cara, eu não posso te ensinar a verdade sobre essa parada, porque eu também não sei, ninguém sabe. O que eu posso fazer aqui é te estimular a pensar sobre esse assunto e você vai chegar a uma ideia que foi produzida por você. E aí esse processo vai ser a maiêutica, e aí você pode ter a sensação de que você está chegando à verdade. Mas a sensação é sua, e aí eu tenho
mas
a minha.
Não é, agora, mas não varia a verdade... de pessoa para pessoa. Não varia de pessoa para pessoa. Ah, eu vou fazer a maiêutica com o Cezinha, ele vai chegar na verdade dele sobre o amor. Quando eu fizer a maiêutica com o Mattioli vai chegar na verdade dele sobre o amor. Não é isso. A verdade sobre o amor é uma só, e a gente vai se aproximando dela juntos, usando dos nossos recursos aqui, seja a relembrança, seja a razão, a lógica,
A gente vai chegar em uma. A gente vai chegar o mais próximo possível de uma verdade que existe, e ela existe. Existe uma verdade sobre o amor, sobre o que é o amor. Existe uma verdade sobre o que é a amizade.
Então,
podemos chegar nela, mas ela
existe. Vocês estão. Vamos lá, deixa eu. Assim, vocês estão discordando de um ponto que não tem discordância, na verdade. Porque, assim, o conceito é: a verdade existe, tá lá no mundo das ideias, e em algum momento você pode tocar, se lembrar disso. Isso é uma coisa. Outra coisa é o fato de você não conseguir ensinar aos outros, você não conseguir ter o conhecimento total para poder passar. São coisas separadas. Vocês estão discordando em pontos que não tem discordância.
Mas eu gosto de discordar do Léo.
Não, eu acho que a questão é o. Não, eles não têm discordância, mas se você coloca um no lugar do outro, aí você tem um problema. E esse é o meu ponto. Você não pode colocar o fato de que.
Mas você tá certo. Gente... Não é cada um. Não é o homem é medido de todas as coisas, que é sofismo.
Exatamente, não. Exatamente. Não podemos
existe
ter duas verdades.
Uma verdade. Isso, existe exatamente. Uma verdade. E aí você vai lembrar dessa verdade. Agora, então, como que você vai se lembrar dessa verdade? Através dos questionamentos.
Sim.
Então, mas Sócrates, ele não tinha intenção de estabelecer a visão dele de amor como a versão pura do amor. Essa é a verdade absoluta. Ele não tinha essa intenção. Senão ele chegava e falava assim: ó, gente, não tem maiêutica, só vocês seguirem o que eu tô falando, não, aqui, mas, ó. Assim, porque eu encontrei a verdade.
Mas ele ficava questionando todo mundo
até, né?
Ele, inclusive, ele fazia.
Mas ele falava, ele colocava a ideia dele.
A maior parte do tempo.
Não.
O nego matou ele por causa disso, galera.
Não tem como falar que não.
A maior parte do tempo, ele fazia as pessoas perceberem que as certezas que elas tinham não eram tão certas assim. Os diálogos geralmente começavam assim: cara, esse bagulho, você pensa dessa maneira? A pessoa falava assim: penso. Tem certeza? Tenho. Aí ele ia lá e quebrava a pessoa com a antítese.
Então, mas ficava falando, será? Mas será mesmo?
Isso é ficção.
Será?
Essa aqui, a gente achar... Não, é, a gente achar que Platão estava narrando o que aconteceu, o que Sócrates disse, isso sim é ficção. Sócrates, ele é um personagem. Ele existiu. Ele fez várias coisas. A gente sabe o que ele fez, a gente não sabe o que ele fez. O Sócrates que está ali e os diálogos que existem, que Platão narra, não são narrativas, não são documentais. Ele está usando dos diálogos socráticos para explicar uma ideia. E esse diálogo socrático, a questão da maiêutica é separada do diálogo do que Platão quer dizer, porque também é uma alegoria para que Platão passe uma mensagem para a gente. O Sócrates e o próprio Platão, eles têm uma ideia que eles estão passando para o mundo. Eles não estão correndo por aí procurando a verdade dentro dos homens. Sócrates talvez tenha tido isso e falado, não, vou procurar aqui, mas se ele está procurando a verdade que tem em cada um, é para achar uma verdade só. E assim, é isso. Assim, aí você pode falar, não é a verdade de Sócrates? Não é a verdade de Sócrates, porque ele está dizendo para você que é a verdade do mundo. Mas ele está procurando a verdade do amor. O que é o amor? Não o que é o amor para alguém. O que é o amor para alguém é exatamente o que ele não quer que aconteça. É o que vem acontecendo no mundo há séculos, que as pessoas acham cada uma coisa. E ele quer que as pessoas. Ele quer mostrar que existe uma forma, existe um pensamento, existe uma forma de pensar que leva a resultados diferentes, que é a racionalidade. Ah, mas aí, pô, você vai conseguir chegar? Não consegue por incapacidade. Mas não porque é impossível.
Eu posso não chegar, mas eu vou continuar tentando enquanto o apocalipse não vem.
Tá tudo errado, porra.